Hoje à noite nós vamos olhar para os capítulos 10 e 11 do Apocalipse. Apocalipse 10 e 11. Abra sua Bíblia lá, por favor. E nós vamos pensar sobre as testemunhas do Apocalipse. Para a introdução, eu quero ler com vocês dois versículos apenas. O primeiro está no Apocalipse 10, verso 11, o último versículo do capítulo 10. Então me foi dito: é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Agora leia o verso 3 do capítulo 11. Darei autoridade a minhas duas testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Amém. Nós começaremos esta mensagem fazendo um resumo global dos povos não alcançados. 2017 anos depois de Cristo, e a situação desses povos não alcançados pelo Evangelho de Jesus ao redor do globo ainda continua preocupante. Infelizmente, essa não é uma preocupação nossa na rotina da vida. Preocupados com provas, metas, contas, saúde, família, filhos, enfim, atolados na existência, a gente se esquece daquilo que é essencial, como nós veremos hoje à noite. Porque o texto que nós temos para nós hoje, o Apocalipse 10 e 11, irmãos, dá para nós a base de sustentação do porquê que nós ainda estamos aqui nesta terra. Para você entender o tamanho da importância desse texto. Apocalipse 10 e 11 revela para nós porquê que Deus ainda não colocou um ponto final na história. A razão de existir, e a razão de existir tem a ver com povos não alcançados. Nós somos hoje no globo 7,38 bilhões de habitantes. 7,38 bilhões de habitantes no planeta. Destes, 3,11 bilhões ainda não foram alcançados por Jesus, ou seja, 42% da população mundial não ouviu de Cristo ainda. Existe cerca de 6.738 grupos não alcançados pelo Evangelho ao redor do mundo. A nossa Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira tem 900 missionários efetivos. Ou seja, se você pega o número de grupos não alcançados, 6.738, e divide pelo número de missionários efetivos da nossa junta, e divide por 900, você vai ter uma média de um missionário para cada 7,4 grupos não alcançados. É muito pouco. Só no Brasil, para você ter uma noção, existe cerca de 310 grupos pouco ou ainda não evangelizados. No Brasil diz que nós somos 22%, a população evangélica no Brasil é de 22%, o que para mim é assustador a julgar pelos frutos que a gente vê surgir no seio da nação brasileira. 22% da população brasileira se diz evangélica. Não sei se você sabe, mas em Goiânia, a população acima de 13 anos dos goianienses, 36% dos goianienses acima de 13 anos professa ser evangélico. 36%. É muita coisa para tão pouco resultado. Para tão pouca diferença de vida. Sejamos honestos. 36% da população acima de 13 anos da Grande Goiânia professa ser evangélica. Gente, isso me assusta. Porque não existe qualquer diferença, positivamente falando, sendo feita nesta cidade. Em termos de erradicar as mazelas sociais, em termos de dar nossa vida pelo outro, em termos de socorrer o outro, em termos de falar de Jesus para o outro. É impressionante. Por que que os povos ainda não foram alcançados com o Evangelho? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Em 2010, no Congresso da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, foi realizado em Tóquio, no Japão. O vice-presidente da época disse o seguinte no seu discurso de abertura, dizendo sobre o porquê que os povos ainda não foram alcançados com o Evangelho. Por que cerca de 42% da população mundial ainda não ouviu de Jesus? Ele responde dizendo: primeiro de tudo, esses povos estão em alguns dos lugares mais remotos e difíceis do planeta. É difícil de ser alcançados, de chegar lá. Existe oposição pesada por parte de radicais não cristãos. Então você imagina, o lugar é longe, é difícil, existem radicais não cristãos, e vem o terceiro motivo: as juntas missionárias, de duas uma, ou elas não têm missionários o bastante para mandar, ou elas não têm recursos para bancar os que querem ir. Falta gente, e quando não falta gente, falta recursos. Essa é a situação global dos povos não alcançados. A seara é grande, a seara é perigosa. Os que são enviados, eles vivem como ovelhas no meio de lobos. Os trabalhadores e os recursos são poucos, ou seja, muito pouco. São muito poucos aqueles que querem sair para levar o Evangelho. Muito poucos aqueles que sustentam a obra missionária evangélica. A gente precisa orar, meu povo. Jesus disse que nós precisaríamos orar, a seara é imensa, os trabalhadores são poucos, os recursos escassos. Eu fico extremamente feliz com a providência soberana de Deus. Se você prestou atenção, nós estamos no meio de uma campanha de missões, como igreja e como denominação. E nesta série de estudos sobre o Apocalipse, por isso que eu costumo dizer o seguinte: o pastor que prega a Bíblia, ele não precisa pôr carapuça e ele não precisa inventar temas. Porque no meio de uma campanha de missões mundiais, estudando o Apocalipse, Deus nos traz hoje aos capítulos 10 e 11 de Apocalipse, que tratam essencialmente da obra missionária. Nós, batistas da Convenção Batista Brasileira, através da nossa junta missionária, anualmente a gente se empenha para levantar uma grande oferta que é somada aos recursos mensais do plano cooperativo, que as igrejas contribuem mensalmente. 10% dos nossos dízimos vão para o plano cooperativo mensalmente, para que a junta ou a Convenção Batista Brasileira distribua isso para a obra missionária e para os trabalhos que precisam ser desenvolvidos. E anualmente, para se somar a isso, a gente faz essas campanhas de missões. Esse ano, o alvo da Junta de Missões Mundiais é 16 milhões e 600 mil reais que as igrejas batistas brasileiras precisam levantar. Muito dinheiro? Não é não. Olha essa roubalheira do Brasil. Fala-se em bilhões, como se estivesse falando de nota de dois reais, moeda de um real. O nosso alvo como batistas brasileiros é 16 milhões e 600 mil reais esse ano, para anunciar o Evangelho até que ele venha. Esse é o objetivo. E se você quiser conhecer mais sobre o trabalho dos batistas, entre em missõesmundiais.com.br e você vai ver o quanto nós temos feito ao redor do mundo. O desafio missionário que a gente tem, meu povo, diante de nós, ele é apocalíptico. E como já dissemos, o trabalho ao redor do mundo é gigantesco, os trabalhadores são pouquíssimos, e para piorar, os tesouros que nós temos, os temores que nós sofremos, nos impedem de nós sermos mais arrojados. Falta gente. Quando não falta gente, falta recurso, mas a obra sim tem sido levada. E o problema com tudo isso, o problema com o fato de que o mundo ainda não foi evangelizado como deveria, é que segundo Apocalipse 10 e 11, toda a nossa história está alicerçada sobre o desafio missionário da Igreja de Jesus Cristo. É isso mesmo, gente. Missões não é algo trivial no plano de Deus. A obra missionária não é algo de pequeno valor para o Senhor Jesus Cristo e para a igreja dele. Você vai observar em Apocalipse 11, de 15 a 19, que a última trombeta, a sétima trombeta, que anuncia o fim dos tempos, ela só é soada depois que as duas testemunhas, que representam os crentes e a igreja de Jesus, quando elas cumprem e terminam sua tarefa. Que tarefa é essa? Evangelização. A sétima e última trombeta, o fim, chega no momento em que o evangelho é pregado a todos os povos. Então, para você ter uma noção de onde nós estamos no livro do Apocalipse, vocês se recordam que entre o sexto e o sétimo selo que nós estudamos, Apocalipse 6, 7 e 8, houve um parêntese. O capítulo 7 é um parêntese que descreve que a multidão do Apocalipse, ou o povo de Deus, ele está em segurança, eles foram selados na testa, enquanto os planos de Deus estão em desenvolvimento pelo mundo. No decorrer da história, nesse período histórico em que a gente está vivendo entre a primeira vinda de Jesus e o seu retorno para buscar a igreja, enquanto tudo isso está acontecendo, o povo de Deus está seguro. O Cordeiro de Deus foi quebrando os selos, foi decretando os acontecimentos, os cavaleiros do Apocalipse saíram, mas o povo de Deus está com a palavra de Deus na mente. Agora, da mesma maneira que houve um parêntese entre o sexto e o sétimo selo, existe um parêntese agora entre a sexta e a sétima trombeta. Existe um interlúdio. Apocalipse 9, 13 narra o início do interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. Então, Apocalipse 9, 13 até Apocalipse 11, 15 é outro parêntese. E por quê? Entre o sexto e o sétimo selo, entre Apocalipse 6, 1 e 8, 1, João revela como nós, crentes, somos privilegiados. Isso está lá em Apocalipse 7. A gente recebe livramento das tribulações, ou no meio das tribulações, a igreja militante entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, ela segue com segurança, proclamando, ela está guardada nas mãos de Deus, ela está selada por Deus, é o que diz Apocalipse 7, versículo 4. Agora, por que que Deus nos guarda nessa tribulação? Gente, é isso que a igreja de hoje, infelizmente, não tem conhecimento. Por que que Jesus permanece fiel para com a igreja, para com seu povo, guardando esse povo, selando a mente desse povo, não permitindo que esse povo se extravie, se arrebente? Por que que Deus faz isso? E a gente pensa que Deus faz isso tão somente para nós desfrutarmos de benesses aqui na terra. Gente, não é isso. A gente viu semana passada com as trombetas que o grande propósito de Deus ao longo dessa era da história, a era em que a gente vive, é nos tornar desconfortáveis nesse mundo. Nosso lugar não é aqui. Nós somos apenas refugiados nessa terra. E cada trombeta que é soada, e cada catástrofe natural, e cada tragédia, e cada mazela natural, é Deus dizendo: arrependa enquanto é tempo, e a coisa vai piorando, e o diabo e os seus anjos vão agindo com malignidade, de forma a influenciar tanto o ser humano, que o homem sem Cristo vai se tornando cada vez mais um diabo na forma de gente, como a gente viu em Apocalipse 9. Então, por que que Deus guarda o seu povo no meio de tanta tribulação? Qual é o objetivo? É o que a gente vê agora entre a sexta e a sétima trombeta. Entre Apocalipse 8, 6 e 11, 14. João está revelando aqui o desafio do povo de Deus. Irmãos, o fim não virá, a sétima trombeta não vai soar, Apocalipse 11, 15 até o 19, a sétima trombeta não vai soar enquanto a igreja não cumprir a obra missionária. Sabe por que nós ainda estamos aqui? Porque nós ainda temos discípulos a fazer. Nós não estamos aqui brincando de tornar um mundo melhor, melhor habitável simplesmente, não. Nós estamos aqui clamando, venha o teu reino. Você acredita nisso, meu povo? Eu acho que não. Porque se a gente acreditasse nisso, nós viveríamos de uma forma totalmente diferente da forma como a gente vive. O juízo de Deus vem progressivamente sendo derramado sobre os ímpios. E as trombetas de Deus vêm soando, anunciando justiça, salvação, através das catástrofes, das tragédias, das opressões malignas, das guerras ao redor do globo. Mas a humanidade continua impenitente, foi isso que nós vimos em Apocalipse 9, 20 a 21. Leia de novo. Quanto mais Deus anuncia juízo, quanto mais Deus ceifa vidas com as tragédias e com as maldades humanas e diz para os que ainda estão vivos, acordem, arrependam-se. Quanto mais Deus faz isso, mais a humanidade sem Cristo se endurece. Olha o Apocalipse 9, 20. Aqueles que não morreram dessas pragas ainda se recusaram a arrepender-se de seus atos perversos, continuaram a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram de seus assassinatos, sua feitiçaria, sua imoralidade sexual e seus roubos. É uma loucura o que está acontecendo. Deus tem derramado as taças da sua ira. Deus tem soado trombetas e a humanidade, em vez de correr aos pés da cruz e de se arrepender e de se converter dos seus maus caminhos e depositar fé em Jesus, ela se endurece, ela se torna pior e ela blasfema contra Deus. E domingo passado eu não disse isso, mas hoje, deixe-me falar rapidamente. Engana-se quem pensa que o inferno é um lugar cheio de gente arrependida que não se converteu enquanto teve tempo. No inferno não tem ninguém arrependido. No inferno tem um bando de gente crescendo em raiva contra Deus. Deus seria masoquista se ele mantivesse uma multidão de pessoas no inferno. Ai, por que eu não arrependi antes? Por que Deus não me deu mais tempo? Ah, se eu tivesse uma segunda chance. Ah, e Deus, não te avisei. O inferno é um lugar de pessoas que crescem em ódio. No inferno não há amor. No inferno há ira, ódio, rancor, blasfêmia. Então Deus, além de proclamar justiça e salvação através das trombetas, através das catástrofes, então a igreja disse domingo e repito hoje, todas as vezes que você ouvir falar de uma catástrofe natural, ouça a trombeta anunciando o fim se aproxima, arrependa-se enquanto é tempo. Foi assim que Jesus ensinou a gente ler as tragédias, Lucas 13, de 1 a 5. Arrependam quando é tempo, porque senão acontecerá com você o mesmo que aconteceu com eles que já foram. Então, além de Deus anunciar justiça e salvação através das trombetas, Deus anuncia justiça e salvação através da igreja. É isso que está dito em Apocalipse 10 e 11. É a igreja interpretando os fatos para o mundo, é a igreja levando o evangelho, é a igreja anunciando o desafio apocalíptico que a gente recebeu, foi esse que lemos no início do culto. Vão e façam discípulos de todas as nações. Leia de novo Apocalipse 10, 11. Então me foi dito, é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Será que você não consegue ouvir aqui a grande comissão de Jesus? Sublinhe Apocalipse 10, 11 e escreva aí Mateus 28, 19 e 20. Isso aqui é a grande comissão. Apocalipse 10 e 11 está narrando para nós a batalha que a igreja enfrenta enquanto ela cumpre a grande comissão. É por isso que nós ainda estamos aqui. É por isso que a terceira grande tormenta ainda não veio. Por isso que a última das sete trombetas não tocou, porque a igreja ainda não terminou sua tarefa. Leia de novo Apocalipse 11, 3. Darei autoridade às minhas duas testemunhas. Você não está ouvindo Jesus dizer aqui, não? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão e façam discípulos. Quem são essas duas testemunhas? Nós veremos com um pouco mais de detalhes daqui a pouco. É a igreja, são os crentes. Foi dada autoridade às duas testemunhas. O valente foi amarrado, diz Jesus em Lucas. E elas se vestirão de pano de saco. O que significa isso? É a igreja em jejum e oração, em consagração de vida, e profetizarão durante 1260 dias, ou seja, profetizarão durante esse tempo que vai entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Irmãos, a realidade é que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Todo aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Nós somos enviados como ovelhas para o meio de lobos. A gente vai ser insultado. Tenta pregar o evangelho lá na faculdade, tenta. O problema é que a gente quer ser sabido demais. A gente quer ser aprovado pelos homens. A gente não tem coragem de dizer o que a Bíblia diz. Tenta ser um crente piedoso no seu trabalho, tenta. Tenta falar de Jesus com a intrepidez que se requer do cristão. Nós vamos ser insultados, perseguidos, nós vamos levar todo tipo de calúnia. Essa é a promessa de Jesus. Se foi assim com ele, será também conosco. E muito, muito mais é dito sobre aqueles que se dispõem a servir e levar o evangelho a toda criatura. Então, diante dessa realidade, quem é que se habilita a fazer discípulos? Quem é que vai ter coragem de testemunhar para o vizinho, para o colega de classe ou de trabalho, ou para os povos não alcançados ao redor do globo? Quem é que vai cumprir a grande comissão de Jesus? Sabe quem? E aqui Deus faz uma separação tremenda dentro da própria igreja. Só vai levar a cabo a grande comissão quem entender Apocalipse 10 e 11. Se eu e você estivermos alienados à realidade do que diz esse texto, nós vamos viver, desculpem, mas eu vou dizer, uma vida medíocre, como temos vivido. Apocalipse, você tem que se lembrar, é um livro pastoral. Apocalipse visa encorajar as ovelhas de Cristo a perseverar. E o que o pastor João, que escreveu o Apocalipse, agora quer fazer, ele quer encorajar o rebanho de Jesus a continuar firmes no cumprimento da grande comissão. Antes que venha o fim, antes que seja tocada a sétima trombeta. Então hoje eu quero que você veja comigo a aula de missões no Apocalipse. Quatro lições a gente aprende dessa aula de missões. Primeira, nós, as testemunhas, precisamos de encorajamento para levar adiante a mensagem. Falar a verdade, gente, pregar o evangelho é difícil, é perigoso. Só quem já tentou anunciar salvação em Cristo sabe disso. Em alguns lugares da terra, pessoas pagam ainda agora, neste momento, com a própria vida. Tanto é difícil falar de Jesus que a palavra testemunha em português vem do grego mártir. Testemunha no grego é mártir. E quem é o mártir? É aquele que perde a vida por dizer o que crê. Você tem noção disso? Eu e você somos chamados a sermos mártires, testemunhas. Ou seja, abrimos mão da vida para dizermos o que cremos. Irmãos, por isso o cristianismo fez tanta diferença no primeiro século. E hoje, sendo 36% da população goianiense, fazemos nada. Nada. envergonhamos. Envergonhamos o Evangelho. Testemunha é um mártir, é aquele que perde a vida por compartilhar aquilo que crê, morre amando, é apedrejado e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Então, meu povo, quem prega o Evangelho precisa de encorajamento, e quando a gente lê os versos iniciais do capítulo 10 de Apocalipse, a gente vê o encorajamento. Quer ver? Leia aí, Apocalipse 10, 1. Então vi outro anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem com um arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto brilhava como o sol e seus pés eram como colunas de fogo. Que anjo poderoso é esse? Algumas pessoas acreditam que seja Jesus, mas creio que não seja Jesus. Primeiro, porque João, quando vê esse anjo descer do céu, ele não se prostra diante dele, como ele se prostrou diante de Jesus em Apocalipse 1:7. Segundo, em Apocalipse Jesus é muito bem identificado. Jesus é sempre bem distinguido. Então parece que esse anjo poderoso é o mesmo anjo de Apocalipse 5:2. Que proclamou o seguinte: quem é digno de romper os selos e deste livro e abri-lo? Então por que que a Bíblia descreve esse anjo como anjo poderoso? Por que que a Bíblia faz questão de descrever esse anjo de uma forma que alguns chegam a pensar que é Jesus? Por quê? Porque a Bíblia quer que a gente entenda que esse anjo, esse enviado de Deus, não vem de outro lugar senão da presença do próprio Cristo sentado no trono. E ele vem com sinais de misericórdia, é como um arco-íris sobre a cabeça. Ele vem envolto numa nuvem para dizer: ele é celestial, o seu rosto brilha como o sol, seus pés eram como colunas de fogo. Quem são os anjos? Quem são esses anjos poderosos que vêm da presença de Deus? É o que está dito em Hebreus 1:14. Os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação, para cuidar de nós. Para cuidar de nós, para quê? John Piper diz que a oração não é um interfone para você pedir para a empregada trazer suco de laranja fresquinho na sala. Muita gente faz da oração um interfone chamando o mordomo, a empregada, para trazer suco de laranja fresquinho. A oração é um rádio. Não sei se o nome é walk-talk. Sabe aquele rádio onde você, no meio da guerra, sendo bombardeado de todos os lados, bombas caindo ao seu redor, companheiros de luta morrendo, mortos já do seu lado, e aí você pelo rádio chama o general: Senhor Jesus, mande reforços. Isso é oração. Agora a gente ora interfonando Deus para pedir suco de laranja. Os anjos ministradores são espíritos, servos, enviados para cuidar de nós no campo de batalha, enquanto a gente leva o Evangelho. Você tem noção disso, meu irmão? E quando a gente consegue enxergar pelos olhos da fé as dimensões celestiais a favor de quem batalha em nome de Cristo, a gente fica encorajado. Deus manda ao nosso socorro anjos poderosos na sua presença. Você se lembra do moço de Eliseu? Segundo de Reis 6, de 15 a 17. O moço ficou com medo, Eliseu orou e diz: Pai, abre os olhos dele. Abre os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do menino e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo, anjos ministradores, cuidando dos que herdarão a salvação. Igreja, Deus nos encoraja quando revela para nós que todos os exércitos celestiais foram recrutados pelo próprio Cristo para lutar em nosso favor. Nós não estamos sozinhos nessa batalha, toda autoridade nos foi dada no céu e na terra. E quem nos serve e nos acompanha é nada menos do que as tropas dos exércitos celestiais. Fala amém. Acredite nisso. Porque se você não for encorajado por isso, se isso não penetrar sua mente, sabe o que vai acontecer? Você vai arrastar pela vida de uma forma medíocre, interfonando Deus para pedir suco de laranja. Quando você deveria dizer: Senhor, câmbio, em nome de Jesus, mande anjos, mande socorro, ó Deus. O Senhor destaca e designa os seus anjos, e sob os pés dele, ele tem tudo sob controle, mar e terra. Olha o que diz o texto, verso 2. Esse anjo, Apocalipse 10, 2, tinha na mão o livrinho aberto. O anjo pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra, deu um forte grito como o rugido de um leão, e os sete trovões responderam. Gente, por que terra e mar? Por que tanto poder? Porque a mensagem do Evangelho diz respeito ao universo inteiro, deve ser ouvido por todos. E Deus dizendo: o mundo vive um caos, trombetas são tocadas o tempo todo, taças da ira são derramadas constantemente, os cavaleiros dos apocalipse estão por aí, mas não se esqueçam, Deus ainda domina terra e mar. Deus não perdeu o controle. Eugene Peterson, quando ele fala sobre a nossa teologia dos anjos, como nós perdemos por não levar em conta a teologia dos anjos, olha o que ele diz: a perda dos anjos na linguagem da fé não se deve tanto à atrofia da capacidade de crer, deve-se mais à anemia da capacidade de exercitar a fé. A gente não exercita a fé. E aí Luiz Berkhoff comentou o seguinte: uma geração como a nossa, que assume sem provas, nas suas teorias e na sua ficção científica, a existência de seres conscientes em outros planetas interessados na Terra, a gente acredita nisso. Filmes são feitos com base nisso. Livros são escritos com base nisso. Uma geração inteira que acredita em seres conscientes noutros planetas que se interessam pela Terra. Essa geração não teria a menor dificuldade em acreditar em anjos se tivessem fé e exercitassem a fé em Cristo Jesus, que cuida dos seus. Então a gente precisa se encorajar, pois essa visão dos anjos cuidadores ou anjos ministradores enviados por Deus não é para ficar limpando a nossa babinha. É para nos dar fôlego e força e poder e ânimo para a gente continuar fazendo discípulos de todas as nações. Sabe por que muito pouco disso é experimentado por nós? E muito disso é experimentado por quem está lá na linha de frente, nos campos missionários? Primeiro porque a gente não está levando bomba de lado nenhum. A gente faz questão é de ser aprovado pelos homens. A gente quer ter reputação dos homens. E Deus, como não divide glória com ninguém. Segundo, que a gente não pede o socorro para coisa devida. O que a gente pede como quem não sabe orar, para gastar nos nossos prazeres. Então o encorajamento vem dessa visão celestial. Segundo lugar, as testemunhas do Apocalipse precisam de ensinamento. Apocalipse 10, de 4 a 7. Quando se trata de falar de Jesus, irmãos, duas coisas nos atrapalham. O temor pelo que a gente pode sofrer. A gente teme ser criticado, perseguido, maltratado, prejudicado. Por outro lado, a gente teme também os questionamentos, as indagações, as dúvidas que as pessoas vão lançar sobre nós. Eu ouvi uma pessoa dizendo essa semana no RD, no relacionamento discipulador que ela vem desenvolvendo, dizendo: pastor, como é difícil, a pessoa me bombardeia com perguntas. E é mesmo. Então, o medo do que farão contra nós e o medo de não ter respostas faz a gente parar de evangelizar. Mas quando a gente lê Apocalipse 10, de 4 a 7, a gente descobre o seguinte: nem tudo precisa ser dito. A gente não tem que ter resposta para todas as indagações. Aquilo que não nos foi revelado não precisa ter resposta. Apocalipse 10, 4. No momento em que sete trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: guarde em segredo as coisas que os sete trovões disseram e não as escreva. O que, que seria isso? Talvez coisas sobre o juízo de Deus. Para que ficar alarmando as pessoas? Não escreva. Para que falar de coisas que não vão trazer esperança, só desespero? Não escreva. Não diga, não entre por essas discussões sem fim. Corte a conversa. João, não escreva o que você ouviu os trovões falarem. Então, o anjo que vi, verso 5, em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. Jurou em nome daquele que vive para todo sempre, jurou em nome de Jesus. Outra evidência de por que esse anjo não é Jesus. E jurou em nome daquele que vive para todo sempre, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Não haverá mais demora, disse ele. Quando o sétimo anjo tocar sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos, os profetas. Além de corajosos, na hora de testemunhar, sabe o que a gente precisa ser, gente? Comedido. Eu olho para esse texto e vejo de Deus me dizendo o seguinte: a gente não precisa dizer todas as coisas. Muitas coisas que Deus diz a você, você tem que guardar para você. Por isso que muitas vezes, eu vou dizer com carinho, eu fico triste, decepcionado com pessoas que dizem ter revelação de Deus. Porque se Deus te deu uma revelação para você interceder por alguém, para que você fica usando isso para assustar? Guarda, cala a boca e ora. Há coisas que Deus diz a você, mostra a você e Ele diz: não escreve, não diga, não repasse, ore. Ore. E por que a gente precisa se calar? Por que a gente não precisa dizer tudo para aqueles que nos questionam sobre todas as coisas? Por pelo menos dois motivos. Primeiro, há coisas que ainda não são reveladas e só no final a gente vai saber. O mistério de Deus que está falando aqui em Apocalipse 10, de 5 a 7, quem fala em língua fala em mistério, você já ouviu Paulo dizer isso? Aí as pessoas, está vendo? Quem fala em língua fala lá, machura, lá, machura, lá, machura, é mistério. Mentira. Mistério, na linguagem do apóstolo Paulo, é uma expressão teológica que revela o seguinte: quem fala noutras línguas, fala o evangelho para a salvação dos gentios, que é um mistério para os judeus. Tanto que até hoje eles não engolem a ideia desse Messias que morreu para os gentios, e gentios, pela fé em Jesus, se torna herdeiro e descendente de Abraão. Isso para o judeu é uma blasfêmia. Esse é o mistério de Deus. E a gente fica criando historinha da carochinha. Primeiro, existem coisas que não são reveladas, a gente só vai saber delas no final. E elas são misteriosas, não é porque elas são amedrontadoras ou... Elas são misteriosas por uma razão: não chegou a hora de Deus ainda esclarecê-las. Oh, meu povo, guarda isso no seu coração. Se você conseguir entender que quando você está fazendo um discípulo, falando de Jesus, você não precisa ter todas as respostas, tem coisas que ainda são misteriosas até para você, não estão esclarecidas para você, Deus não vai exigir isso de você, nem dele, do outro para quem você está evangelizando. João, você está ouvindo tudo isso, você está vendo os trovões falarem, não escreva, guarda isso para você, ore. E segundo, a gente não tem que falar todas as coisas, não tem que se preocupar com isso. Segundo, porque a gente não deve contar tudo o que a gente sabe. indiscriminadamente, sem pensar, as pessoas podem não estar preparadas para ouvir o que você tem a dizer. Jesus disse isso para os apóstolos: olha, eu tenho mais coisa a dizer a vocês, João 16, 12, mas eu não vou dizer agora, vocês não estão preparados para ouvir. Mas a gente quer descarregar um caminhão de coisas sobre os outros, a gente quer resolver num passe de mágica. A gente fala mais do que cabe na boca. Meu povo, o povo de Deus precisa aprender a ser tardio para falar, meu povo. Cala a boca, João. Não escreve o que você está vendo. Calma, João. As pessoas não estão preparadas para ouvir isso. Você não tem que sair dizendo tudo indiscriminadamente. É muito bom se a gente soubesse que na hora de testemunhar o princípio de Eclesiastes também é válido. Tem tempo de calar e tem tempo de falar, Eclesiastes 3:7. Perca o argumento, mas não perca a pessoa. Perca o argumento, mas não perca a pessoa. João foi proibido de dizer uma coisa. João foi proibido de dizer o que os sete trovões falaram, mas ele recebeu ordem para dizer outra coisa, que é o que está no verso 8 a 11. Que lição isso é para nós? Sabe qual é a lição que eu tiro disso? A gente precisa se contentar com o livro, porque o que João vai dizer nos versos 8 a 11 é o que está no livro, é o que está no Evangelho. A gente tem que se contentar com o que o Evangelho diz, com a simplicidade do Evangelho, que é escândalo para as pessoas. Você não tem que inventar, você não tem que filosofar, você não tem que psicologizar, você não tem que sociologizar. Não, você tem que falar a mensagem nua e crua, com temor e tremor, sob risco de ser taxado de estúpido, de inocente, de caipira, de fundamentalista, mas e daí? Falaram isso do nosso mestre. A mensagem do Evangelho é o que está no livro. A mensagem do Evangelho não é aquilo que eu acho que Deus está dizendo. Para com isso. A mensagem do Evangelho é o livro. Esse aqui, essa Bíblia. Isso nos leva ao próximo tema da aula de missões no Apocalipse. Em terceiro lugar, as testemunhas do Apocalipse precisam de edificação. Elas precisam de encorajamento, elas precisam de ensino, elas precisam de edificação. Olha o verso 8 a 11. A voz do céu falou novamente comigo: vá e pegue o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Pegue o Evangelho. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Deus manda pegar o livro e ele pede o livrinho. Pegue-o, coma-o, disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas quando eu engoli, tornou-se amargo em meu estômago. Então me foi dito: é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Que livro aberto é esse? É a palavra de Deus. Salmo 119, 103, ela é doce. É o Evangelho, através do qual a salvação é apresentada aos homens. E aí Deus diz: pegue e coma esse livro. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que ser pegada, tem que ser recebida com fé. E ela tem que ser comida, ela tem que ser compreendida. Então, sublinhe aí na sua Bíblia: pegue e coma. E sobre a palavra pegue, você escreve assim: recebida com fé. E sobre a palavra coma, você escreva assim: compreendida, esclarecida. E aí a gente recebe e a gente rumina essa palavra, e essa palavra é doce, e ela vai sendo assimilada nos tecidos da nossa existência. Como Spurgeon dizia, essa palavra vai se tornando no nosso sistema sanguíneo, espiritual, uma espécie de biblina. É muito bonito o que Eugene Peterson comenta sobre esse texto de Apocalipse. Olha o que ele diz: João não tem que passar adiante informação sobre Deus. Nós não fomos chamados, meu povo, para passar informação. A gente tem que passar a vida. João recebe a ordem de assimilar a palavra, de comer a palavra. Para quê? Para que quando falar, essa palavra se expresse com naturalidade na sua sintaxe, assim como aquilo que comemos nos torna vivos, alegres. Quem vive para comunicar informação é como ficar ouvindo alguém que comeu um monte, não escovou os dentes e fica falando perto de você, você sentindo aquele bafo de comida. O que Deus quer é que a gente coma, assimile, escove os dentes. E aquilo que comemos e fez bem e ainda faz bem, por mais que eu não lembre o que o pastor pregou, às vezes eu escuto as pessoas dizerem, olha, o povo nem lembra o que o senhor pregou, não tem problema nenhum, você também não lembra o que você comeu. Mas o que você comeu fez você estar aqui, o que eu estou pregando para você e que você está ouvindo vai te sustentar, eu tenho certeza. Então essa palavra que você come, que você bebe, que você rumina, é como a comida que vai te dando saúde. E aí quando você chega diante de alguém, você não simplesmente informa sobre Deus, você exala a vida e evangelho com as suas palavras e com a sua postura. E é interessante que João chama o livro de livrinho. E por que que ele faz isso? Porque quanto mais a gente é exposto à palavra de Deus, quanto mais a gente assimila, mais a gente descobre que a gente sabe pouco dela. Deus diz, pegue o livro, e João diz, peguei o livrinho, peguei só aquilo que eu consigo entender. Deus quer que a gente aprenda, sempre que a gente pega, aquilo que a gente é capaz de assimilar. Quando João chama o livro de livrinho, ele não está menosprezando a Bíblia. É um jeito dele, modesto, dele dizer, eu vou pegar o que eu entendo. E quanto mais a gente conhece dela, mais a gente descobre a nossa incapacidade. Então, quando João diz, eu vou pegar o livrinho, ele está chamando a gente para uma humildade. O mundo tem que olhar para nós e saber o seguinte, eles conhecem de Bíblia. Eles exalam vida. Mas eles são humildes. Paulo fala isso em Corinto. O conhecimento que não produz amor é diabólico. Meu irmão, se você tem doutrina, mas se você não ama, guarda essa doutrina para você, engole. Minha mãe, quando eu era pequena, falava assim, engole menino, engole o choro, engole essa doutrina, se você não exala amor. Tem que ter amor. E aí o verso 10 diz, peguei o livrinho da mão do anjo, comi, em minha boca era doce, mas quando engoli, tornou-se amargo. Por quê? Por que que é doce na boca e amargo no estômago? Porque a Bíblia, a gente vai aprendendo dela, a gente vai aprendendo das coisas de Deus e essas coisas são maravilhosas, mas de repente a gente vê a Bíblia confrontando áreas da nossa vida e começa a ficar amargo. A Bíblia vai confrontando pecados, a Bíblia vai dizendo o que a gente tem que fazer, e aí de repente essa palavra se torna amarga, mas esse é o sabor da Bíblia, a Bíblia é um doce amargo. É um agridoce. Qual é o sabor da Bíblia? Agridoce. Jeremias 20... Versos 7 e 8, Jeremias diz que quando ele recebe a palavra, ela era doce, mas quando ele começou a obedecer a palavra, ela ficou amarga. Ó Senhor, tu me constrangeste me deixei constranger quando eu comi. O Senhor me chamou, eu obedeci. És mais forte que eu e prevaleceste, agora sou motivo de zombaria todos os dias, todos riem de mim. Pois sempre que eu abro a boca é para gritar, arrependam-se, violência, destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de bullying, de piadas. A palavra é doce, mas quando ela é obedecida, quando ela é posta em prática, ela fica amarga. Então se de repente você começa a sentir que a vida cristã é dura, Tem coisas que você não gostaria de mexer, mas que o cristianismo começou a mexer de repente, aquilo que estava gostoso agora está começando a ficar incomodado, amargo. É assim mesmo, tem que ser assim. Senão não há mudança. E aí vem o verso 11. Então me foi dito, é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Profetizar em que momento? Depois de ter comido, depois de ter assimilado, depois da palavra ter me confrontado, depois dela ter saído desse estágio de somente doçura e ter atingido o estágio também de amargor, de confrontação. Geralmente, quando Deus começa a confrontar a gente, sabe o que a gente faz? A gente para. A gente só quer servir a Deus enquanto a Bíblia está no sabor doce. Mas na hora que Deus começa a rochar, quando a coisa fica amarga no estômago, a gente pede licença por justa causa. E diz: Senhor, eu vou resolver esse amargor primeiro. Aí Deus diz: você não entendeu nada. Eu não dou férias para quem está em processo de santificação. Esses que começaram a sentir o sabor amargo é os que têm que profetizar outra vez para os povos, nações, línguas e reis. Então não há aposentadoria no serviço do testemunho. O que Deus quer é que a gente se edifique, que a gente saboreie o doce da palavra, que a gente engula o amargo. E com humildade Ele espera que a gente pregue de novo e de novo. E vem a última lição. As testemunhas do Apocalipse precisam de esperança. É o capítulo 11. Encorajamento, ensino, edificação e esperança. João aqui no capítulo 11, ele vê três cenas, e essas três cenas é para encher o coração de esperança. Primeira cena: Deus cerca o seu povo para proteger o povo. Olha o que diz o texto, depois disso, Apocalipse 11, 1: recebi uma vara de medir, e me foi dito: vá e tire as medidas do templo de Deus e do altar, e conte o número de adoradores. Essa medida é para dizer: eu conheço os meus, eles estão debaixo do meu cuidado. João, eu quero que você meça, para você entender o seguinte: eu sei cada um dos que são meus, eu os cerco, eu os protejo. O templo de Deus, o altar de Deus é a verdadeira igreja. Só que o joio que está no meio da igreja, esses, embora visivelmente pertençam à igreja, eles não são crentes. E o que vai acontecer com eles? Eles vão ser queimados. Olha o verso 2. Mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações. Elas vão pisar a cidade santa durante 42 meses. Vão pisar a igreja. O mundo vai pisar na gente. Mas sabe por que Deus faz isso? Para separar entre nós joio de trigo. Irmãos, é isso que Deus vai fazer e já faz. Os crentes verdadeiros e os falsificados, os dois são perseguidos. Só que serão enganados os crentes falsos. E esses serão queimados e destruídos. Da mesma forma que os gentios pisaram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, a igreja vai ser pisada. E aí, sabe o que Jesus diz para essa igreja? Lucas 12, 4. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Veja que Jesus admite a hipótese de que alguns morrerão. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, depois disso nada mais podem lhes fazer. O máximo que eles vão fazer é matar você. Mas eu lhes direi a quem vocês têm que temer: temam a Deus, que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Quem tem que temer é o joio. O joio tem que ter medo. Porque quando morrerem, serão lançados no inferno. O que João está dizendo para nós, e o que ele quer que a gente tenha como encorajamento, é o seguinte: a perseguição vem, ela é necessária, os sofrimentos caem sobre crentes, justos e injustos, mas Deus tem em nós, o seu povo, medido, muito bem medido, muito bem guardado. Outra coisa, Deus enche o seu povo de poder para testemunhar. Olha a próxima visão, o poder de duas testemunhas. Conforme Lucas 10, 1, Jesus mandou de dois a dois, testemunho de duas pessoas, tem crédito. E aí ele diz assim no verso 3 de Apocalipse 11, darei autoridade às minhas duas testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. É o poder do testemunho da igreja, a igreja tem autoridade para testemunhar. E de onde vem essa autoridade? Vem do Espírito. Olha o verso seguinte. A essas duas testemunhas são dadas duas oliveiras. Oliveira é de onde vem o azeite. Essa é a imagem de Zacarias 4, que diz que não é pela força nem pelo poder, mas é pelo Espírito. E essas duas testemunhas são as duas oliveiras, ou seja, fonte do poder do Espírito. E os dois candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra, a igreja brilha no poder do Espírito enquanto ela testemunha. E Jesus quer que a gente enche o coração de esperança. Então é o poder do testemunho de duas pessoas, é o poder do Espírito, é o poder da palavra. Olha o verso 5. Se alguém tentar fazer o mal a você, da boca lhe sairá fogo e consumirá seus inimigos. Ou seja, o juízo que a gente pronuncia quando a gente anuncia o evangelho, mais cedo ou mais tarde, cairá sobre aqueles que não se arrependem. E assim deve morrer quem tentar lhes fazer mal. Elas têm poder para fechar o céu, suas palavras, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem. Ou seja, a palavra de Deus tem poder, e a profecia aqui é a profecia da exposição da Bíblia, o ensino do Evangelho. Quem não recebe, quem não se converte, quem não aceita, no final receberá juízo. E aí o verso 6 fala do poder da oração do justo. E tem poder para transformar água em sangue, para ferir a terra com pragas de toda espécie, quantas vezes desejarem. Veja que já no início do verso 6, o que João está fazendo referência aqui, poder para fechar o céu. Quem fechou o céu contra a chuva? Elias, quando Elias orou. E aí vem falar dessas imagens do Mar Vermelho, Moisés falando em nome de Deus. Então, João está dizendo, igreja, você precisa buscar encorajamento. Na oração, Deus enche o seu povo de poder, com a palavra, com a oração, no Espírito, e quando vocês se portam para anunciar. E aí vem a terceira visão encorajadora. Deus não vai deixar que a igreja seja exterminada. O mundo vai batalhar contra a igreja. À medida em que o fim se aproxima, quando a tarefa da igreja estiver praticamente acabada, o mundo anticristão vai fazer de tudo. O verso 7 de Apocalipse fala da besta que vem do abismo, o anticristo. O mundo cristão, anticristão agindo contra a igreja. Vão sobrar poucos crentes sobre a terra, Lucas 18, 8. O mundo vai humilhar a igreja, o mundo vai escarnecer da memória dos mártires da fé, eles vão celebrar a própria ruína, mas será por pouco tempo. Olha o que diz o texto. O mundo contra a igreja, verso 7. Quando tiverem concluído o seu testemunho, concluído o testemunho de quem? Da igreja, as duas testemunhas. Veja que o diabo, a besta que vem do abismo, o anticristo, ele só vai ter poder pleno, vamos dizer assim, ainda assim sob o controle de Deus, quando Deus tiver dito assim, as minhas testemunhas primeiro, a minha igreja primeiro, vai salvar todas as minhas ovelhas. É muito bom ver Deus tendo soberania sobre tudo isso. E aí a besta que vem do abismo lutará contra as testemunhas, contra a igreja. Ela as vencerá e as matará. A besta vai vencer, vai matar. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente Sodoma, ou seja, na cidade imoral, e Egito, a cidade opressora, onde seu Senhor foi crucificado, ou seja, a imoral e anticristã Jerusalém terrena, que é símbolo de mundanismo. E durante 3 dias e meio, durante pouco tempo, todos os povos, tribos, línguas e nações olharão para esses corpos e ninguém terão permissão de sepultá-lo. Vai ser um caos. Os habitantes da terra festejarão e trocarão presentes entre si para comemorar a morte dos 2 profetas que os haviam atormentado. Ou seja, a aparente ruína da igreja. Haverá um dia em que o mundo prestes a ser terminado, vai celebrar a ruína da igreja. E depois de 3 dias e meio, porém, Deus soprou vida nos 2 profetas, e eles se levantaram, enchendo de terror os que os viram. Então uma forte voz do céu disse aos 2, subam aqui, e eles subiram ao céu numa nuvem, sob o olhar dos seus inimigos. Está vendo como é que o arrebatamento não é secreto? Os inimigos estão vendo a igreja cegando. E nesse momento houve um grande terremoto que destruiu 1/10 da cidade. 7.000 pessoas morreram, ou seja, número completo daqueles destinados à destruição. E as que restaram ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Não é conversão aqui, é terror. O segundo terror passou, mas logo vem o terceiro. E qual é o terceiro? A 7ª trombeta anunciando o fim. Gente, o povo de Deus sempre tem como encher o coração de esperança. E quais são as 3 visões aqui que enchem o coração do crente de esperança? Deus cerca e protege o povo. Deus dá poder para o povo para testemunhar. E Deus não deixa a igreja perecer. As portas do inferno não prevalecem contra ela. E aí o texto termina cantando. Note que quando vem a 7ª e última trombeta, o mundo em desespero, porque vislumbra o fim, mas a igreja celebra. Veja comigo esse final. O 7º anjo, verso 15, tocou sua trombeta. E fortes vozes gritaram no céu: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: nós te agradecemos, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és e que eras, pois agora assumiste teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo da tua ira sobre elas. É tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos, os profetas, assim como teu povo santo e todos que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes. É tempo de destruir todos que causaram destruição na terra. Não se iluda. Os donos da Friboi vão ser punidos. Arrependam enquanto é tempo. É tempo de destruir todos que causaram destruição na terra. Então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi visto a arca da sua aliança. O que Deus promete, ele cumpre. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, e um terremoto, e uma grande tempestade de granizo. Essa semana aqui em Goiânia eu achei que já era isso. Meu Jesus, eu e o Matheus Baiano no carro, indo buscar uma televisão, e aquele negócio caía, e essa geração, né, adora filmar, e ele filmando, e eu falei: segura o para-brisa, moço, vai rachar aqui tudo, e ele lá filmando, dando risada. Então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi vista a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Ou seja, Deus cumpriu sua aliança. O povo de Deus chegou ao céu. E o convite agora é para a gente cantar. Irmãos, o mundo precisa de testemunhas. Nós somos essas testemunhas. A igreja é. O mundo precisa, a família precisa, as casas precisam, os vizinhos precisam, o seu trabalho precisa. E Deus ainda não pôs um fim em tudo isso, porque Ele quer que você testemunhe. Então o que o Apocalipse 10 e 11 está dizendo para essas testemunhas é o seguinte: busque encorajamento, busque ensinamento, busque edificação, busque esperança e seja uma testemunha de Cristo até que Ele venha. Até que Ele venha. Feche seus olhos.